Beleza, estamos de volta aqui no Companhia da Música. Olha, eu fiquei poucas vezes muito envaidecido de ter convidados aqui no Companhia da Música. Olha que já passaram vários artistas aqui, nas locais e nacionais, mas hoje eu estou muito feliz de ter o Adalberto, que eu respeito já é desde quando ele começou a tocar em banda e depois a gente acabou trabalhando juntos na mesma área. E sempre que eu solicito o Adalberto para ir nas minhas aulas de comunicação, ele vai lá, e porque primeiro que é onde tem ética, e eu trago o camarada, como você falou sobre a história do medo de desandar ali no flash, eu trago o camarada para realmente mostrar o seu olhar sobre a profissão. E você, que eu pensei que era um ET de Varginha. Eu te digo que eu morava em Brasília, cara. Quando um camarada falava: "Ei, rapaz, tu é da terra do Iplash?" Que Iplash? O Iplash? O Iplash, cara! Eu demorei um tempo. E depois, João, eu descobri você fora daqui, que você era daqui.
É, eu acho que o fato de eu ser daqui no Maranhão me deu uma vantagem tremenda em relação aos outros veículos, visto que o público de rock e metal está mais em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, etc.
Brasília.
Eu tenho um distanciamento desses eixos que me permitiu manter o site muito mais
neutro.
Isento, muito mais neutro. Porque se eu estivesse lá, a chance de eu conhecer muito mais gente de banda, pelo fato de que São Paulo tem 50 vezes mais banda do que Maranhão, ia tornar a situação bem mais complicada do site. Eu acho que um dos grandes trunfos foi justamente eu ser de... Para fazer um site a nível nacional legal, foi eu estar fora da influência do pessoal que poderia, de gravadora e de outros veículos de rock, etc., que poderiam tentar influenciar mais o conteúdo do site. Isso aí deu uma liberdade muito grande para a gente. Inclusive, os colaboradores que cuidam da parte técnica do Iplash são todos fora desses eixos para manter essa distância.
Ah, legal. Quando cresceu demais, você não ficou preocupado de ser cooptado? Porque geralmente acontece isso. As marcas chegam para dar uma grana legal, mas também vem a cobrança. E se nesse perigo de ter censura, você ficou de falar por que bandas entraram maranhense e outras bandas não entram mais? Ou maranhense ou brasileiro, enfim, fica à vontade.
Certo. Falando sobre o lance de ser cooptado, o site desde o começo foi muito um hobby meu, por mais que eu consiga viver dele nos últimos 10 anos, mas é mais um hobby, eu diria até que é mais um filho do que uma empresa. Teve muita proposta para ser comprado, teve proposta que com certeza eu nunca vou ver aquela grana na vida, mas não...
Não te arrependo?
Não me arrependo. Decidi não vender o site. E não creio que eu vá me arrepender, mas que eu nunca mais vou ver dinheiro daquele tipo que ofereceram, realmente não vou
mais
ver.
Porque agora ele já se aquietou num segmento ali de...
Não, mas hoje a situação está complicada, a grana do site hoje está muito curta, muito, muito curta. A situação financeiramente não é confortável, não. Isso aí dava tema para uma outra entrevista de várias horas.
Você vai voltar outras
horas.
Vezes, rapaz.
Qual foi a outra pergunta?
Se pelo fato de ter sido quase cooptado na hora que chegaram as grandes empresas para se aportarem dentro do site, se teve censura, se teve definição. Olha, não, rapaz, para de falar em ânsia de vômito, o negócio é... Se fosse pelo menos o nome da banda fosse Náusea, mas ânsia de vômito...
Não, aqui, nessa parte específica de censura quanto a conteúdo, teve alguma coisa assim, mas
sempre
muito pouca,
né?
Porque o site é muito independente. Tem muita... O que ocorreu mais foi censura quanto a falar bem de uma banda que tem uma gravadora grande por trás aqui no Brasil e que toda a mídia de heavy metal, no caso, adora. Aí, obviamente, tinha muita pressão para tirar aquele conteúdo do ar e etc. Teve muita pressão do tipo, a gente não vai... Anunciante do site chegar e dizer: olha, a gente não vai mais anunciar com vocês se esse material...
Sério?
X... Sério?
É isso.
Mas, cara, como eu te disse, é um filho. Eu não entrei nessa para ganhar dinheiro, não... Aí a parte de grana nunca influiu. Eu acredito que eu tenho uma fama de chato tremenda e de inflexível e etc, mas não me arrependo, não. Teve muita pressão, mas nada que me tirasse o sono, não.
O que tu fala é de uma briga de gravadoras, de revistas que estavam por trás de
não,
bandas,
não. Tem um pouquinho disso, de outros veículos terem alguma rixa com o Iplash, mas rixa saudável, não teve nada quanto a veículos de informação, não. Mas é muito normal uma gravadora de uma determinada banda, que ele anuncia com a gente todos os CDs daquela gravadora. Se a gente faz uma matéria dizendo que aquela banda, ou especificamente aquele CD que ele está anunciando, é ruim, o cara chega e escreve: ó, tira essa matéria do ar que o chefe não gostou. E aí cabe dizer: ó, o anúncio, você comprou o anúncio, está lá no ar, não envolvia conteúdo editorial. E eu sou absurdamente radical, cara, nesse ponto. Deve ter uma fama de chato tremenda. E é o motivo, talvez, de não ter ficado rico com o site.
Só uma curiosidade, assim, o site, ele fala de bandas muito famosas. Exemplo, Sepultura, Angra.
Metallica.
Metallica, internacionais também, né? Enfim, quais são as bandas, assim, que têm mais acesso, alguma coisa nesse sentido?
Iron Maiden? Sim, Iron Maiden. Mas não é nem questão de pela banda ser maior. Eu acredito que é um pouco uma questão de inércia. O site, quando começou, a primeira matéria do site foi sobre Iron Maiden, certo? Então pegou uma galera, todo mundo que gostava de Iron Maiden, procurava informação na internet, achava e flash. Então a gente pegou aquela inércia de ser o site que falava sobre Iron Maiden. Então tem muito usuário de Iron Maiden. Na verdade, lembrando bem, Iron Maiden foi durante uns 18 anos, desses 22, a banda que teve mais acesso. Mudou para Guns N' Roses há, eu acho que uns 3 anos para cá. Mas aí não é questão de influência de alguém, é questão de ter muito fã escrevendo conteúdo. E a questão da banda saber se vender. Iron Maiden é uma obra de arte de marketing, né, cara? Com Ed, etc, etc. Na história do site, eu creio que ainda seja a banda mais lida, embora o Ganja é a banda mais lida atual.
Tem algumas questões técnicas, né? Então, são pessoas que ajudam você na produção, né? Em jogar esse conteúdo dentro do site. É dessa forma que funciona, não é isso? Então, são quantas pessoas?
Mais ou menos. Tem eu que cuido de... É melhor eu dizer o que tem outras pessoas fazendo. Todo o resto sou eu que faço. Eu tenho, no caso, duas pessoas que são editores, que escrevem conteúdo recebendo por isso. E uma delas ajuda também na parte de colocar esse conteúdo no ar. E tem responsável, inclusive, por pegar o conteúdo dos colaboradores voluntários e colocar no ar. E tem uma quantidade, que é impossível dizer quantos são, de colaboradores voluntários que escrevem para o site. Entre esses colaboradores voluntários, a gente tem o pessoal que vai no show e escreve recebendo credencial. Tem o pessoal que vai no show e tira
Mas
foto
você faz
e
revisão
manda pro site.
Do texto?
E tem o pessoal... Faz sim. Tem o pessoal que simplesmente vai no show sem receber credencial nem nada do tipo e escreve para o site, como voluntário mesmo, colaborador totalmente voluntário. Tem uma quantidade imensa de pessoal que gosta da banda, escreve sobre a banda, traduz um conteúdo e manda para o site. Tem uma quantidade muito grande do pessoal das próprias bandas que escreve o conteúdo para divulgar. Tem também o pessoal das assessorias de imprensa que manda o conteúdo para divulgar. E tudo é feito de uma forma mais automatizada possível. Quem for tentar colocar um conteúdo no Iplash, é chato a primeira vez, mas depois que você coloca o primeiro conteúdo, é muito fácil ficar mandando conteúdo. Daí, dos dois funcionários pagos, no caso, tem um que ajuda a filtrar esse conteúdo, corrigir alguma coisa. A gente tenta não corrigir muito. Mas, assim, se não está no mínimo padrão de qualidade, embora isso aí é bem... relativo, caberia um outro programa falando sobre isso. Mas quando não está num padrão mínimo, a gente tenta não corrigir. A gente avisa para o cara, ó, não entrou por causa disso, disso, disso. Você pode mandar novamente corrigindo esses erros. Tem uma série de manuais de redação, até um pouquinho de estilo, formatação e etc. para tentar fazer o cara conseguir enviar esse conteúdo da maneira mais prática possível.
Uma linha de jornalismo.
Uhum. Então. Eu e outro cara editamos esse conteúdo para colocar no ar. E todo o resto do site, a parte técnica, manter servidor, falar com anunciante, preparar arte de anúncio, fazer mudança
no layout,
fazer mudança nos scripts, no algoritmo, etc., todo o resto sou eu.
Quer dizer, então, neologismo, para a galera entender, gírias e tal, internet.
Não, não é problema.
O pessoal aceita no texto.
Aceita. Assim, sempre vai ter alguém que não gosta, né? Tem muita crítica quanto ao conteúdo do Iplash. Isso foi aumentando, a gente hoje coloca no ar, eu acredito que umas 100 a 150 notas por dia. Não tem como manter a mesma qualidade de conteúdo. Só que aí fiquei no fio da espada tendo que decidir uma coisa. Ou eu cortava tudo que o pessoal mandava e publicava só 10% desse conteúdo, ou abria um pouco mais para publicar mais conteúdo. E ocorre uma coisa curiosa. Nos primórdios do site, nos primeiros 4 ou 5 anos, tinha só umas 10 pessoas que escreviam. E escreviam relativamente bem. Principalmente depois desses 5 anos escrevendo, eles estavam escrevendo muito bem. Quando a gente começou a liberar para mais gente escrever, o usuário normal entrar no site e escrever, muita gente que tinha começado escrevendo mal e aprendido a escrever no Iplash, começou a reclamar. Uma coisa que eu acho curiosíssima é que hoje a gente tem um grande orgulho disso. Uma grande parte dos colaboradores das revistas de heavy metal, não é problema citar, por exemplo, da Road Crew, começaram a escrevendo para o Iplash. For procurar os primeiros textos deles, eram textos absurdamente toscos, porque estavam começando. Às vezes o cara começou a escrever com 13 anos, há 20 e poucos anos atrás. E hoje é o pessoal que reclama absurdamente da gente dar espaço para qualquer garoto de 13 ou 14 anos que escreve razoavelmente,
bem,
entrar no Whiplash e escrever, sabe?
Não, legal.
Eu acho, eu tenho plena consciência de que nem todo conteúdo é de alta qualidade técnica, não é, às vezes os textos realmente são um pouco fracos, mas eu espero que esteja plantando uma semente para desenvolver novos redatores.
Você quer chamar uma música agora?
Bota, pode ser Brutalian, Black Karma e Thanatron, do Thanatron.
Chegou!
Faith, now it fades. Left sick, thank you. My God.